Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: O Homem-Cão Toma uma Decisão, mas onde está o avião? Vou começar abordando o elefante na sala. Isto gerou algum sururu no WhatsApp privado das manhãs este fim de semana. O Vasco enervou-se e tudo.
Poça, queres falar sobre isso?
Vou falar só. Eu limpei o caos de fios e cabos na parte de trás do meu móvel da televisão.
Há quanto tempo aquele móvel não era arrastado para a frente?
Foi uma operação que eu adiei durante anos, Vasco. Mas este fim de semana ganhei coragem.
Mas vou ter visto ali um jetpack.
Diz-me só uma coisa, mas tu sabias o que é basicamente a selva de cabos e fios?
Eu vivo com esse terror há anos, com aquela ideia de eu vou ter que mexer nisto algum dia. Algum dia isto vai ter que ser mexido.
Espirraste quantas vezes?
Eia, tantas. Agora percebo porque é que passei o fim de semana a espirrar, de facto.
Aí está.
Foi impressionante porque eu percebi que estava perante aquilo que no fundo era um cemitério de cabos.
Há malta que só faz essa limpeza quando muda de casa.
Não, pois.
Não foi o caso.
Oh, Marco, mas diz uma coisa: sempre que tu colocavas um cabo novo lá, tu vias os outros que já lá estavam,
via,
certo?
Via.
Mas ignorava.
Ou tentavas tapar o sol com uma peneira.
Tapava o sol com uma peneira. Eu diria que 70% dos cabos atrás do móvel da televisão eram inúteis, pois não estavam ligados a nada em nenhuma das extremidades.
Estavam só lá.
Estavam só lá. Enrolados uns nos outros.
Realizando cotão.
Como se a vida deles dependesse disso. E realizam cotão forte. Aliás, com todo o cotão que estava lá atrás, podia ter feito uma camisola.
Malta,
uma camisola de cotão.
É uma orgia de cabos.
É uma orgia de cabos.
Em que 70% está lá só a ver.
Exato. Exato. 30% estão. Estamos aqui ligados, aqui, enfiados no.
E os outros? Isto demora muito?
Pois é, pois é. Vasco, tu perguntaste se lá no meio eu não teria encontrado um SCART.
Sim.
Foi por muito pouco. Encontrei um cabo ótico, que está um tanto ou quanto fora de moda desde que apareceu o HDMI.
Ok.
Mas pronto, a traseira da minha televisão agora está um bocadinho mais desanuviada. Muita gente perguntou no Instagram porque é que não arranjas aqueles tubos onde se metem os cabos e que fazem com que o caos acabe. Tentei em tempos, só que ficou um caos de tubos. Portanto, aquilo não me agradou. É um caos sempre. Mas aceito sugestões de organização de cabelagem. Aceito.
Então, mas agora já organizaste.
Não, aquilo continua caótico.
Marco, diz uma coisa.
Só que agora estão todos a funcionar.
Diz uma coisa. O móvel está atrás do móvel de televisão, certo?
Tá.
O móvel vem até cá abaixo, vem até ao chão.
Não vem até ao chão.
Não.
E não tem buracos.
Portanto, tu no teu sofá tinhas a oportunidade de ver aquele caos.
Não, mas é baixinho.
Ah, okay,
não dá para ver, não dá para ver.
E o móvel não tem buraco.
Onde eu vi os cabos, sabem onde é que era? Era quando descia a escada, a escada do andar de cima. Eu descia a escada e ficava com uma visão ali para um pós-cabo, para a parte de trás da televisão.
Essa era a minha segunda pergunta, que é: são tantos os cabos que o móvel não encostava à parede.
Não encostava à parede. Eu tentava arrastá-lo para a parede e ele estava a oferecer resistência e pois, os cabos lá atrás.
Com aquele emaranhado de cabos, como é que.
Pois é. Bom. Tenho novidades sobre alguém que já faz parte da mobília desta rubrica. De vez em quando falamos nele. Agora estamos perante um momento importante e decisivo da vida desta pessoa. Ele está de volta à atualidade. Senhoras e senhores, falámos dele ainda há dias. Toko-san, o japonês que tomou a decisão de viver como um cão. Mais exatamente, primeiro como um collie. Não é uma lassie, no fundo, para as pessoas com referências mais antigas. Este foi o homem que gastou 12 mil euros. Repito, 12 mil euros num fato hiperrealista de cão.
Eu não é maluco.
E que depois gastou outro tanto para fazer um upgrade ao fato, passando a ser um malamute do Alasca. Este foi o homem que durante uns tempos foi levado a passear à trela dentro do seu fato hiperrealista. Foi o homem que de vez em quando pernoitava dentro de uma jaulinha. E este é agora o homem que, depois de alguns anos de fama, precisamente por ser um homem-cão, está a refletir sobre a sua existência e a dizer: estive a pensar e se calhar isto não é vida. O que soa extraordinariamente maduro da parte dele, esta tomada de consciência. Mas esperem só até ouvir a razão pela qual ele está a sentir que isto de andar pelo mundo vestido de cão, se calhar, já não é vida. Não é pelas razões que se calhar vocês esperavam que fosse. Não é porque um dia, ao tentar comer de gatas numa malga, ele pensou: isto se calhar é estúpido. Não, senhor, a razão é mais técnica e específica. Diz ele: cheguei à conclusão, isto é ótimo, cheguei à conclusão que cães e humanos têm estruturas ósseas diferentes. Não!
A sério?
A sério? Não! E ele continua:
como assim?
E também percebi que a maneira como cães e humanos dobram pernas e braços é diferente.
Não!
Estamos sempre a aprender.
Eu achava que eram iguais. Eu quando vi um cão a primeira vez, achava que era uma pessoa mais pequenina.
Se ele tivesse percebido isto antes de desembolsar 24 mil euros em fatos, meu Deus. Mas é extraordinário que ele esteja a chegar a estas conclusões cerca de 2 anos depois de se ter consagrado como o grande homem-cão do mundo. Ele passou estes 2 anos a tentar desesperadamente reproduzir ao máximo os movimentos e as posturas dos cães e só agora percebeu: ah, bolas, eles afinal são diferentes de nós.
E gosto de imaginar que ele agora está a chegar às conclusões óbvias. Malta, vocês sabiam que os cães não falam? Malta, eles ladram.
É isso, de facto.
Ele devia ter percebido logo quando viu cães a procederem a autolavagens de suas partes pudibundas, que eu acho que é esse momento em que fica absolutamente claro que eles não são como nós. Gosto de pensar que foi a tentar isso e a ficar com um mau jeito nas costas que ele chegou a esta dramática conclusão. Gosto também de pensar que foi ao hospital tratar esse mau jeito com a fatiota de cão.
Ai,
melhor, a primeira tentativa foi ir ao veterinário.
Exato.
Numa última esperança de que esta ideia de ser cão pudesse se ingrar. Portanto, Toko-san está triste. Ele contava que isto de ser cão fosse para a vida, mas concluiu agora que cães e homens são anatomicamente demasiado afastados. E agora reparem na próxima frase dele, numa entrevista que ele deu a um jornal de notícias japonês. Diz ele: gostaria de realizar o sonho de ser outro animal.
Bomba,
lá vai ele.
Mais 50 histórias para o cão.
Mais 12 mil euros. Eu acho que aqui também há um certo não saber bem o que fazer ao dinheiro, não é?
Sim, sim.
Mas ele diz o seguinte: gostaria de realizar o sonho de ser outro animal. Realisticamente, eu creio que seria capaz de me transformar num panda ou num urso.
Mas é um bocado urso.
Aqui para nós eu seria um panda na boa. Eu vejo aqueles vídeos de pandas completamente desastrados e descoordenados e penso: já, sou eu.
É. Yeah.
Ou mesmo um urso, já que coça as costas esfregando-me aqui nas arestas.
Ah, isso é verdade.
Os ursos fazem isso nas árvores.
Pois é. Mas pronto, creio que em breve teremos novidades deste homem. É provável que Toko-san passe a ser um panda ou um grizzly. Mas para que não se pense que este homem é louco.
Não, mas ninguém pensou nisso.
Não.
Ele tem alguma noção das coisas. Nesta mesma entrevista ele diz, e passa a citar: transformar-me numa raposa ou num gato também seria fixe, mas... E não digam que este homem não tem cabeça, malta. Mas são animais pequenos demais para que faça sentido os humanos tentarem. Ele tem a visão.
O quê? O que é pequeno demais?
Raposas e gatos.
Ah, está giro.
Não faz sentido um humano tentar viver como um gato ou uma raposa.
Já, não, cães. Gato, fazia também todo sentido.
Cães, cães, ursos. Parece uma opção correta.
Já ontem vi um collie de 1,90m.
sim. Para terminar, eu gosto de encontrar relatos de pessoas que podiam ser eu. Não me refiro a Toko-san, o homem-cão, ainda não cheguei a esse ponto, mas esta pequena narrativa que encontrei no famoso grupo de Reddit Tifu, onde as pessoas partilham parvoíce que levaram a cabo, vocês conhecem bem, vejam lá se isto não podia perfeitamente ser eu. O rapaz em questão, a quem isto aconteceu, creio que é americano, ele escreveu neste desabafo o seguinte: estou no aeroporto neste momento a insultar-me violentamente a mim próprio. Não acredito como posso ter feito algo tão estúpido. Estou a viajar para a minha terra natal para assistir à festa de graduação dos meus irmãos mais novos. Perdi o voo porque sou demasiado estúpido. Agora reparem na qualidade desta marquelice. Diz ele: estava sentado junto à porta de embarque, onde cheguei com antecedência. Estava a ouvir música. Reparei que faltavam 20 minutos para a hora definida para o embarque no meu voo. Este é aquele tipo de pessoa, como de certa maneira acho que somos todos, que não está para se pôr de pé antes de ser estritamente necessário, não é? Quantas vezes não se vê as pessoas levantarem os seus assentos junto à porta de embarque para formarem logo fila, para ficar tudo especado imenso tempo em pé, em que podiam estar pacatamente sentados. Mas pronto, toda a gente embarca, não é? Não é uma questão de quem chega primeiro embarca, quem não chega fica em terra. Em princípio vamos todos. Portanto, este rapaz deixou-se ficar pacatamente sentado junto à porta de embarque, no seu voo, a ouvir música, na boa. Diz ele: vejo filas à minha frente, vejo as senhoras a chamar por nomes através dos microfones e a ouvir música e a dar à cabeça distraídamente. Este detalhe é soberbo. Fiquei ali a ver tudo e a curtir música nos AirPods. Até que ele constata que está na hora do voo e só ele está ali naquela zona. Então tira os fones e vai calmamente até junto da senhora da porta de embarque e pergunta: desculpe, quando é o embarque para o meu voo? Ele diz que a senhora não conseguiu resistir, começou a rir muito. Ele diz que não a censurou por isso. E ela comunicou-lhe: o seu voo já está fechado, já está a partir, não viu aqui as filas à sua frente? E ele diz: eu julgava que isso era o voo antes do meu. Pá, eu não consigo rir-me deste pobre diabo. É um milagre como é que isto nunca me aconteceu. Eu consigo ver-me sentadinho ao pé da porta de embarque a dar à cabeça, a curtir a música nos fones.
E sabes o que é que ele estava a ouvir?
E a olhar para... Não, ele não diz. E a olhar para as pessoas.
Eu explico porque é que nunca te aconteceu. Porque estás sempre com alguém que te puxa.
É verdade,
certo?
É verdade. Mas... Epá, basicamente tinham estado a chamar o nome deste rapaz várias vezes pelo sistema de som do aeroporto.
E ele ali a curtir a
banana
cabeça.
Ainda há essa crescendo.
Estavam a chamá-lo e ele sentadinho ao pé.
Só que ele estava a ouvir a música.
Ele estava a ver as senhoras no microfone a chamarem pelo nome dele.
Sem ele se calhar pensou, não, alguém me vai dar um toque.
Não, ele pensou assim, alguém está atrasado.
Ou então, o nome dele, que entrava mesmo bem na música que ele estava a ouvir.
Possivelmente.
Remix, é pá, isto é para mim.
O Diogo Alexandre está a ouvir O Homem que Mordeu o Cão e diz: já me aconteceu, estava a ver uma série em Düsseldorf em 2012.
Pois. Mas eu consigo imaginar-me sentado a mexer a cabeça ao som de All Night Long, de Lionel Richie.
Sim, sim.
Enquanto pelas colunas do aeroporto se ouve: passageiro Nuno Marco, dirija-se à porta de embarque 23A, e eu na minha cabeça: all night long, all night, all night.
A Ana Ramalho diz que lhe aconteceu isto na Madeira também. Portanto,
sim,
sim. Isto é mais comum,
pois,
do que do
é, isso é incrível, isso é incrível.
Ponham despertadores.
E consigo imaginar-me largos minutos depois a ir ter com a senhora e dizer: minha senhora, o voo atrasou. E ela: não, não, é aquele avião.
Não, não, é
e
aquele que está a ver aquele avião
ainda
mais
vai a tempo.
Agasse.
Não, não, pois está no céu.
Exato. É, ele ainda volta. Ele não, volta para vir buscar.
Pode pedir-lhe para dar volta. Não, não, não.
Não, não. Já não está entre nós, está no céu.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é...